até abrir a sessão. Vereador Policial Federal Suender, vereador Izeza Bosque, Tadeu da primeira chamada, vereadora Thaís Souza, vereador Ré Hamilton, vereador Federico Godoy, vereador Beto Cacheta, vereador presidente Domingos Paulo Souza, vereador Jackson Charles, vereador Hélio Araújo, vereador Deusso Marcos Donato, vereador João da Luz, vereador Freire Lares, vereador João Feitosa, vereador Afonso Industrial, vereador Pastor Marcos, e chegando aqui no plenário já também, vereador Doutor Zé Fernandes. Colo suficiente. Havendo colo suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberto essa sessão e solicito o vereador e professor Marcos que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. A salvação de quem é justo vem de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino, confia nele e com certeza ele agirá. Para brilhar tua inocência como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Afasta-te do mal e faz o bem, e terá tua morada para sempre. Porque o Senhor Deus ama a justiça e jamais ele abandona os seus amigos. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende-os e protege-os contra os ímpios e os guarda porque nele confiaram. Salmos 33.
Horas e 42 minutos, abrimos espaço para a propaganda eleitoral gratuita. Já já voltamos com a transmissão da sessão da Câmara Municipal.
Oswaldo Pires, cumprimentar o Ismael, nosso fotógrafo está conosco aqui. Cumprimentar todos da Câmara aqui na pessoa da Carla, que está conosco aqui. Abro um pequeno expediente já, solicitando o nosso primeiro secretário, o vereador Carlos Fred Cacheta, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projeto a ser enviado à diretoria executiva dessa casa.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão ordinária. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 4 dias do mês de setembro de 2024, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lário e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usaram a palavra Delcimar Fortunato, Policial Federal Suender, Professor Marcos e Cabo Fred Caixeta. O senhor presidente apresentou ao plenário a possibilidade de inversão de pauta para a votação dos projetos. A inversão foi aprovada por unanimidade dos presentes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 123 de 2024, de autoria da vereadora Cleide Lário, que dispõe sobre o Dia Municipal de Conscientização sobre a Depressão Pós-Parto no município de Anápolis e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 154 de 2024, de autoria do vereador João da Luz, que institui a vedação da nomeação dos aprovados em cargos públicos de homens que forem condenados por crime de violência contra a mulher, retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de lei ordinária número 81 de 2024, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre a permanência de acompanhante ao paciente com transtorno de espectro autista, o TEA, ou outra deficiência intelectual ou cognitiva, nas dependências das unidades de terapia intensiva dos hospitais, unidades de pronto atendimento e maternidades públicas e privadas no município de Anápolis e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução número 151 de 2024, de autoria da mesa diretora, que altera a redação da resolução número 4, de 2 de junho de 2015, do regimento interno da Câmara Municipal de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de indicações e requerimentos. grande expediente. Usaram a palavra Jean Carlos, João Feitosa e Jackson Charles. Comunicações. Usaram a palavra Jean Carlos, Edmilson Mercado serve bem, policial federal Suender. Não havendo coro suficiente, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 9 de setembro, em horário regimental. Estavam presentes em plenário no momento do encerramento da sessão Domingos Paulo de Souza, Edmilson Mercado serve bem, Jean Carlos, Hélio Araújo, policial federal Suender, João Feitosa e Afonso do Industrial. Não há correspondências. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 153 de 2024, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, que autoriza o Poder Executivo a implantar escolas cívico-militares no município de Anápolis e dar outras providências. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado.
Presidente, questão de ordem.
Sim.
Presidente, podia pedir, ver com o plenário, a gente pede inversão de pauta, tendo em vista que tem projetos importantes a serem votados aqui.
Sim, consultar o plenário para a gente poder fazer a inversão de pauta, tendo em vista que nós temos 18 vereadores nesse momento e tem projeto que é importante. Os contrários se manifestem? Inversão de pauta aprovada. Fazer a verificação de qual que a gente abrir já a ordem do dia, então. Vereador São Marcos, vereador Seriane, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Afonso Inicial, vereador Luzimar, o vereador Deusimar, vereador Ederson Lopes, vereador João Feitosa, vereador Leite Lago, vereador Jackson Charles, vereador Domingos Paulo de Souza, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Pedro Godoy, vereador Reamilton, vereador Thaís Souza, vereador Lizia Zebode, vereador Edmilson, vereador Hélio Araújo e vereador policial federal Suender. Coloque o suficiente, faça a inversão de pauta, solicito ao primeiro secretário, coloque os projetos em primeira e segunda votação.
Questão de ordem, presidente.
Sim, vereador.
Aproveitando a inversão de pauta, eu queria fazer uma sugestão aqui, que o senhor analisasse, os vereadores também. Já é a segunda vez que a gente faz a inversão de pauta em função do risco de não ter quórum para a aprovação dos projetos. Nós estamos fazendo uma alteração no nosso regimento interno. Por que a gente não coloca isso já como normativa no regimento interno? Porque se a gente fizer essa inversão no regimento, o que vai ocorrer? Nós não vamos ter mais o risco de precisar de fazer a inversão e o vereador vai falar na tribuna depois da aprovação dos projetos. Então, talvez fosse uma solução definitiva disso que nós estamos falando aqui agora.
Sim, vereador. A próxima mudança que for fazer no regimento, a gente faz, porque agora já está em segunda votação, não tem como. Peço o nosso primeiro secretário para poder colocar os projetos em votação.
Projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 81 de 2024, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre a permanência de acompanhante ao paciente com transtorno de espectro autista, o TEA, ou outra deficiência intelectual ou cognitiva, nas dependências das unidades de terapia intensiva, dos hospitais, unidades de pronto atendimento e maternidades públicas e privadas do município de Anápolis e da outras providências.
Projeto de segunda votação do vereador Suende está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, os contrários do manifesto. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de resolução número 151 de 2024, de autoria da mesa diretora, que altera a redação da resolução número 4 de 2 de junho de 2015, do regimento interno da Câmara Municipal de Anápolis.
Projeto em segunda votação da mesa diretora está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projetos em primeira votação. Projeto de lei complementar número 109 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que altera e acrescenta dispositivos à lei complementar número 193, de 6 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a organização do sistema municipal de defesa do consumidor na lei municipal número 2.556, de 26 de dezembro de 1997, que cria o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, bem como da lei complementar número 212, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a estruturação de planos, de cargos, carreiras e vencimentos da administração direta, autarquias e fundações do município de Anápolis, e na lei complementar número 456, de 23 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração pública do município de Anápolis, comissões de Constituição e Justiça, servidor público e finanças favoráveis ao projeto.
Projeto está em discussão. Não havendo
discutindo.
Discutindo também. Pois não, primeiro vereador João da Luz.
Primeiro eu quero, nesse projeto aqui do prefeito, parabenizar pela iniciativa, porque nós vamos dar o que? Autonomia da estrutura para um órgão de proteção, né, que garante o direito do consumidor. Então você transformando ele, criando esse fundo, com certeza ele terá mais condições, né, estrutural, de ir em busca, né, de defender o consumidor, que às vezes é prejudicado. E esse órgão agora, com essa autonomia, dará essa resposta para o consumidor. A gente vê aí, por exemplo, muitas pessoas reclamando a ausência, né, desse órgão, do PROCON, principalmente autuando, multando, inclusive com as multas, né, com certeza esse fundo aqui vai ficar um fundo, vai ter recursos financeiros para poder manter o funcionamento desse órgão tão importante, né, que é o PROCON. Então, quero parabenizar aí o doutor Wilson, que certamente ajudou na elaboração dessa lei, que traz aqui para a Câmara. Eu quero manifestar meu voto favorável, dizer que realmente é um projeto que vai ajudar a cidade de Anápolis e principalmente os consumidores, que às vezes são prejudicados, né? O fortalecimento do PROCON vai ajudar os consumidores a não terem prejuízos, né, junto ao mercado. Então, parabéns. Meu voto favorável.
Obrigado. Eu quero, nesse projeto, antes de passar para o doutor José Fernandes, dizer ao promotor Paulo Mastolini, no dia que a gente teve uma audiência pública aqui, ele pediu para que a gente pudesse acelerar esse projeto aqui dentro do Poder Legislativo, que era importante ali para o PROCON. Então, dizer ao senhor, doutor Paulo, que o senhor sempre teve uma parceria muito boa com o Poder Legislativo, dando a sugestão para a gente poder fazer o concurso público, instituir o ponto biométrico, e o senhor também esteve à frente ali, junto com o PROCON, com esse projeto, e o senhor pediu aqui, o presidente da casa, vereador Domingos Paulo de Souza, que pudesse dar andamento nesse projeto importante ali, e o vereador e vice-presidente da casa, o vereador Jackson Charles, também o senhor conversou com ele, e a gente aí conseguiu correr com esse projeto nas comissões, e hoje a gente está colocando o projeto para poder ser votado aqui. Pois não, vereador doutor Zé Fernandes.
Presidente, eu não sei exatamente se o líder do prefeito vai discutir alguma coisa aqui, que eu não conversei com ele antes, mas o que eu ia falar é justamente sobre essa construção de múltiplas mãos, que esse projeto já está aqui há um tempo. Esse projeto chegou a ser provocado pelo Ministério Público para andar, e naquele time dos agentes administrativos que foi votado aqui, ele já estava na casa e talvez não maduro para trazer em pauta, e muitos que podem estar com dúvidas ainda. Inclusive, ele já está nesse momento prestes a ser votado. E eu não sei se o líder prefeito vai comentar alguma coisa sobre isso, mas seria de relevância deixar claro o que esse projeto trata, mesmo estando aqui há algum tempo, porque ele pode ter sido alterado em alguma coisa, mas é fato que veio do Executivo e foi cobrado, acelerado e construído por várias mãos, inclusive pelo promotor. Eu mesmo gostaria de ouvir o vereador Jacques, líder do governo, antes dessa votação aqui. Obrigado.
Obrigado, eu quero passar nesse momento. Tem mais alguém para fazer a discussão do projeto? Não há discussão, eu vou passar ao líder do governo, então, na casa, o vereador Jackson Charles.
Na verdade, é uma regulamentação do PROCON e que houve divergências, havia divergências legais, inclusive, ela surgiu, inclusive, no quesito da produtividade. Inclusive, nós temos um projeto que é paralelo a esse, que é o projeto que trata da produtividade, criando o analista em defesa do consumidor. Não existia esta função dentro do organograma. E aí, precisava se fazer, inclusive, essa questão da regularização, e o Ministério Público solicitou ao prefeito municipal que fizesse essa regulamentação, trazendo a alteração na lei de 2009. que trata da organização funcional e o organograma da, do órgão do consumidor. Então, é uma orientação, eu não vou dizer que é uma determinação, porque, na verdade, esse projeto, inclusive, estava tramitando normalmente dentro das comissões para dar a possibilidade dos vereadores poderem avaliar, discutir, conhecer, para que, quando ele viesse à votação, não tivesse nenhum tipo de dúvida, a exemplo da dúvida que o doutor Zé Fernandes está tendo agora, nesse momento. O doutor Paulo Martolino nos ligou e solicitou a possibilidade de agilidade desse projeto, que estava tendo problemas para que ele pudesse fechar a recomendação dada ao Executivo. Por esse motivo, nós fizemos essa agilidade na quinta e sexta-feira, para que esse projeto pudesse estar aqui agora atendendo uma recomendação do Ministério Público. Então, ele teve um tempo hábil, necessário, ou seja, ele foi protocolado, se não me engano, deu entrada em 4 de 6 de 2024. Ou seja, nós estamos no mês 9. Então, ficaram quase 3 meses dentro da casa e os vereadores tiveram a oportunidade de estudar e analisar ele. Se isso não foi possível, infelizmente, nós optamos em dar celeridade para atender essa solicitação do Ministério Público. São essas as razões que esse projeto está sendo votado no dia de hoje. E aí tem um projeto que trata-se da produtividade, inclusive estaria em pauta agora. Eu retirei-a de pauta, porque nós não podemos votar ele agora devido ao período eleitoral. Então, ele não é possível ser votado. Estou retirando de pauta, assim que passar o período eleitoral, nós votaremos e daremos continuidade para a concessão da produtividade para os, agora, analistas em defesa do consumidor. Ok?
Bom, depois, o senhor já fez um encaminhamento para a mesa para poder fazer o ofício, para retirar de pauta? Está certo. Então, o projeto 119/2024 ainda está em discussão, não havendo discussão, coloco em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam, projeto aprovado por unanimidade desta casa. E, mais uma vez, reforçar aqui o nosso compromisso que a gente tem de mão dupla com o Ministério Público, com o pedido do Dr. Paulo, mas a gente entendeu a importância do projeto ficar aqui na casa pelo menos 3 meses para que os vereadores pudessem aí destrinchar o projeto, olhar página por página, para poder chegar hoje aqui e ter a votação de 100% dos vereadores no plenário. Tá? Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei complementar número 110 de 2024, de autoria do prefeito municipal. Esse projeto há um pedido de retirada de pauta, senhor presidente.
Definido. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 154 de 2022, de autoria do vereador João da Luz, que institui a vedação da nomeação dos aprovados em cargos públicos de homens que forem condenados por crime de violência contra a mulher. Comissões de Constituição e Justiça, com emenda, Direitos Humanos e Cidadania, e Servidor Público e Finanças, favoráveis ao projeto.
O projeto do vereador João da Luz está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, contrário se manifesta, aprovado pela unanimidade presente. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário para fazer a leitura da emenda.
Emenda modificativa. A fim de alterar o caput do artigo 1º do projeto de lei ordinária, que tramita por meio do processo de número supramencionado, cuja redação passará a ser a seguinte. Artigo 1º. É vedada a nomeação dos aprovados em concursos públicos ou processos seletivos para o ingresso nos órgãos da administração direta e entidades da administração indireta do município de Anápolis, que forem condenados por crime tipificado na Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, com decisão judicial transitada em julgado até o cumprimento integral da pena. Esta é a emenda, senhor presidente.
A emenda está em discussão. Não havendo discussão, coloque a emenda em votação. Votação simbólica, contrário se manifesta.
Resumindo, continua o que já é.
Emenda aprovada por unanimidade dos presentes. Encerrou a votação de projeto. Eu abro agora para fazer leitura de moções, indicações e requerimentos.
Leitura de indicações. Indicação de autoria do vereador João da Luz. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, visando a criação de uma pista de skate na região norte da cidade, de preferência no bairro Pirineus. Já está sendo construída já. Indicação de autoria do vereador Hélio Araújo. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a alteração da Lei Complementar nº 211, 22 de dezembro de 2009, com o objetivo de ampliar o prazo da licença para aprimoramento profissional para os servidores que estejam cursando programas de doutorado e da outras providências. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça com campo de futebol, parque infantil e academia ao ar livre e pista de caminhada no residencial de Alfonso Limírio. Indica o chefe do Poder Executivo Municipal para a reforma completa do Centro de Referência e Assistência Social, CRAS, Vila Norte. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a reforma completa do CEMEI, professor Célia Maria Rocha, e a construção de um parque infantil coberto, o residencial Leblon. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma pista para caminhada em toda a extensão das laterais da Avenida Geraldo Pina, no Anápolis City. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a revitalização completa da pista de caminhada paralela à GO 330, nas proximidades do bairro da Lapa. Leitura de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Afonso do Industrial. Requer realização de sessão solene no dia 19 de setembro de 2024, no plenário da Câmara, para comemorar 42 anos de fundação do setor industrial Munir Calixto. Eu acho que é prejudicado também no período eleitoral. Requer, junto à diretoria da Seneago, em caráter de urgência, que seja realizada a construção de rede de esgoto em toda a extensão do bairro Leblon. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada limpeza e coletada os galhos das árvores podadas na área externa da Avenida Brasil, no bairro São João. Requer, junto à diretoria da Equatorial, para que realize, em caráter de urgência, a instalação de posto de energia no final da rua Ana Lúcia de Souza Sabino, no bairro Parque das Primaveras. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, poda de árvore em toda a extensão da Avenida 10, no Jardim Progresso. Requerimentos de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, o serviço de troca de lâmpada, localizado na rua San Remo, no Jardim Itália.
Do João da Luz, primeiro, está prejudicado.
Do João da Luz. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, para implantação de uma faixa de pedestre, localizada na Avenida Professor Benvindo Machado, no bairro Jardim Suíço. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, roçagem e limpeza de lote, localizado na rua PB17, no Parque Brasília. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a retirada de entulho, localizado na rua 7, no bairro Itamaraty, segunda etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a operação tapa-buraco por toda a extensão da rua PB36, no bairro Parque Brasília. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a efetivação do serviço de abertura de rua, na rua 41, no bairro JK Nova Capital. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, na rua 29, no Parque Industrial Nova Capital. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de recapeamento, na rua 41, no JK Nova Capital. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de tapa-buraco, na rua Felipe dos Santos, no Jardim Eldorado. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, estudos para implementação de botoeira na Avenida JK, número 3. 3.325. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Cadê? Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada na rua 33, no JK Setor Oeste. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de desobstrução de boca de lobo na rua número 51, na Vila Norte. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de poda de árvore na rua 8A, no JK Setor Oeste. Jean Carlos, se encontra? Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando estudo para viabilizar sentido único na rua Benjamin Vieira, no bairro Jardim Goiano. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando revitalização de sinalização horizontal e vertical em toda a extensão da Avenida Ayrton Senna, no Parque Brasília. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer, junto à Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago, a solicitação de tapa-buraco, localizado na rua Áureo Crispim, na Santa Maria do Nazaré. Requer, junto à Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago, solicitação de tapa-buraco, na rua Áureo Crispim, na Santa Maria do Nazaré. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a solicitação de tapa-buraco, na rua 15, do Residencial Morumbi. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de poda de árvore, na Avenida Luiz Carpaneda, na Vila Jaiara. Requer, junto à Agência Reguladora Municipal, a realização de um estudo sobre a viabilidade de permitir que carrinhos de cargas utilizados por pequenos comerciantes possam ocupar espaço destinado a cadeirantes nos veículos de transporte público da Urbana. Hamilton Espíndola se encontra? Ah, não. Chegando ali. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Espíndola. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, limpeza e roçagem em toda a extensão do Jardim das Samambaias. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Rua 11, no JK Nova Capital. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Rua 11, no JK Nova Capital. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Rua JP46, no Jardim Primavera, segunda etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão do Jardim Primavera, segunda etapa. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender. Requer, junto à Secretaria Municipal de Educação, solicitando serviço de roçagem e limpeza. Ué, Secretaria de Educação? Na Rua D.
DCCMEI, né?
Não, Rua D, no Adriana Parque.
Roçagem e Educação dá, senhor.
Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza na Rua Marginal, no Residencial Cerejeiras. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza na Avenida Senador Ramos Caiado, no bairro Maracanã. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza na área pública, no bairro Bandeiras. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza na rua S78, no Jardim Europa. Presidente, esse requerimento Suender também encontra-se prejudicado. Solicitou a Secretaria de Educação, roçagem e limpeza. Está prejudicado. Requerimento de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada poda de árvore na rua Ângelo Teles, do bairro Santa Maria do Nazaré. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de lâmpada na Avenida 30, no bairro Residencial Flor do Cerrado. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada a poda de árvore na rua Assunção Pereira, no bairro Parque das Nações. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado poda de árvore na rua JK10, no bairro Nova Vila. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Moções e indicações estão em discussão. Não havendo discussão, coloquem em votação. Votação simbólica, contrários, manifesto. Aprovado por unanimidade dos presentes. Isso é a ordem do dia e abre um pequeno expediente, já que o vereador deu-se mais escrito.
Agora são 10 horas e 11 minutos, como houve a inversão de pauta. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Novo Espaço. Vereador, na tribuna.
Aí, você que nos ouve aí pela Rádio Manchester, 93,3. Cumprimentar a imprensa aqui na pessoa do Lucivo Machado. Cumprimentar os pares aqui na pessoa da doutora Trícia Barreto. Bom, senhor presidente, o que me traz nessa tribuna nesta manhã para discorrer sobre um fato que a gente ouviu esse final de semana e que me entristeceu muito, né? Assim, a gente sabe que aqui nós é um colegiado e a gente trabalha de mãos dadas, senão as coisas não acontecem. E é de conhecimento de todos, né? A gente já falou nessa tribuna por diversas vezes, Cabo Fred Cacheta. E esse final de semana eu deparei com a situação ali no Jardim Primavera, né? Todos sabem que a gente conversa com populares, que a gente, né, entra nas residências, conversa. E todos sabem que a gente fez uma indicação ali, né, no Jardim Primavera, e fizemos gestão, e a Secretaria de Obras levou o asfalto ali, galeria pluvial, as lâmpadas de LED todinha, né, no Primavera, num todo. E o asfalto a gente conseguiu ali no Primavera, primeira etapa. E aí tem um colega aqui que passou por ali, né, e falando os moradores, e ele levou o asfalto para lá, Cabo Fred Cacheta, presidente Domingos, e enganando a população. E agora eu indaguei ele aqui, ele falou assim, não, eu falei porque eu mandei da minha emenda, que eu mandei de 15 milhões. Ele esqueceu que esse asfalto que está sendo feito, esse recapeamento, os CMEs, hospitais, está sendo feito com aquele empréstimo de 500 milhões que foi contraído na Caixa Econômica, que nós autorizamos aqui o Poder Executivo, né, a contrair. Então já começou a mentindo para a população. É. Então é o seguinte, se ele mentir de novo, eu vou falar o nome dele aqui para a população saber quem que é ele. É. Ele está olhando para mim com a mão na boca. Entendeu? Então tem que largar de mentira, enganar as pessoas. Eu não entro na casa das pessoas mentindo, enganando as pessoas, jamais. Eu levo meu requerimento e eu peço para vir aqui nos anais da Câmara conferir. Pode ir na Secretaria de Obras e conferir. Não tem mentira comigo. Eu não engano a população para ganhar espaço, de maneira alguma. Nunca fiz isso. Nunca me promovi contando mentira para as pessoas. Então, eu estou de olho. E se mais uma vez acontecer isso, camarada, eu vou falar seu nome. A população fica sabendo que você é um mentiroso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hélio. Sentiu a carapuça e pediu a palavra. É com o senhor, vereador.
Bom dia, nobres vereadores aqui da casa, a todos. Mesa diretora, na pessoa do meu amigo, vereador Fred. Fred, a todos vocês que me acompanham pela rede social, é um prazer estar aqui, é um prazer falar e usar as redes sociais e falar um pouco de mandato, um pouco de veracidade e um pouco de palavra. Eu costumo dizer que eu não falo as coisas, eu faço as coisas acontecerem. E dizer que rede social é tão bom que a rede social mostra realmente o que o vereador faz e o que o vereador tem feito no decorrer desses últimos 3 anos e 8 meses de mandato. Né, vereador Jacques? A minha rede social é tão rica, tão farta de momentos que eu faço na cidade de Anápolis. Nós fazemos, eu falo, não eu, mas o meu gabinete, a minha estrutura que eu montei para ajudar o povo está no povo. Você tem ideia, vereador Domingos? nós criamos um mutirão do emprego, que foi um sucesso. Nós fizemos o 5º mutirão na região leste, que foi um mutirão, nós atendemos quase 2 mil pessoas. O senhor sabe disso, o senhor passou lá e viu aquele mutirão gigante que eu fiz, que foi um mutirão do emprego, saúde e social nos bairros. Um mutirão que hoje tem mais de 140 RHs que fazem parte desse mutirão. De outro lado, tem um trabalho que a gente faz toda semana. Eu não fico com ar-condicionado no meu gabinete ou não fico sentado numa cadeira. Sabe o que eu faço, Edinho? Eu vou para os bairros. Eu vou para Brasília para buscar emenda. Eu vou para Goiânia buscar emenda. Eu trouxe nesse mandato agora, sabe quantas emendas? Domingo, sábado, dominguinho, quase 15 milhões de emendas para ajudar o Legislativo Anapolina, para ajudar o prefeito. Eu sou caracterizado aqui em Anápolis, aqui, como oposição. Muita gente fala, ué, é oposição, até um dia falou que é oposição. Qual que é o vereador que é a oposição que traz mais de 15 milhões para essa cidade? Só para asfalto, foram quase 6 milhões de reais para asfalto. Isso aí não foi sentado numa cadeira, não. Foi indo em Brasília, Jacques. Foi indo em Goiânia, buscando e ajudando essa administração. A gente é caracterizado como oposição, mas a gente faz acontecer. Hoje, o social de Anápolis, eu frequento nos bairros, como a pessoa que mais fez pela cidade de Anápolis, nos bairros. A gente faz isso. E eu faço com prazer de fazer e ser vereador por essa casa. Eu não quero ser maior que ninguém aqui, não, que está aqui, não. Eu quero ajudar, eu quero colocar meu mandato à disposição. E isso é gratificante para a gente, quando a gente chega numa casa, a gente leva o nosso trabalho, leva o nosso projeto. E eu não quero que desmentir nenhum vereador, não. Pelo contrário, eu cada um sabe vereador. A gente faz porque a gente gosta de fazer. A gente faz isso. Além de fiscalizar a administração, isso a gente faz. Além de pôr projetos de lei, e a gente põe projetos de lei, isso aqui é bom. Mas sentar nessa tribuna aqui para defamar a companheira, eu nunca fiz isso não, viu, Jacques? Eu não defamo ninguém porque acontece. Cada um sabe fazer o seu trabalho. E cada um tem sua rede social para mostrar o seu trabalho e fazer por onde. Faz o seu trabalho. Não entra na tribuna e vem discriminar um colega ou falar mal de uma pessoa. Eu não faço isso aqui na tribuna, não. Eu vou para a rua e faço acontecer. Isso é importante. A gente fazer acontecer. Chega. A gente tem o quê? Tem um momento. Você tem seu gabinete, pega seu gabinete, vai para os bairros, ajuda as pessoas, faz acontecer, faz projeto de lei. Essa casa está aqui para fazer projeto de lei. Agora você quer vir subir numa tribuna e defamar um companheiro que está trabalhando, que está fazendo por essa cidade? As pessoas estão escutando a rádio aí, estão ouvindo na sua casa, na sua rede social, e sabe que realmente quem é vereador que fez e quem é vereador que não faz nada. E isso aqui é ruim, porque acontece. Eu faço e não defamo companheiro em tribuna, não. Pelo contrário, vou estar nos bairros, vou estar e vou fazer mais, se Deus quiser. Só peço às pessoas que sabem reconhecer quem realmente quer o bem dessa cidade. Eu não subo em tribuna para defamar companheiro nenhum, não, para defamar vereador, não. Pelo contrário, eu quero é fazer mais pela minha cidade. E se Deus abençoar, vou fazer muito mais ainda. Com projetos de leis, trazendo emenda para fazer asfalto, trazendo emenda para fazer cirurgia diretiva, trazendo emenda para fazer essa cidade ser melhor do que ela é. Obrigado, presidente, devolvo a palavra. E quero dizer a vocês que estão ouvindo a rádio aí, entrem na minha rede social, conheçam o trabalho que eu faço nesses 3 anos e 8 meses. Não subo para defamar companheiro, não, nem vereador, não. Quero dizer que eu estou junto. Se uma pessoa falou isso, tem todos os meus vídeos gravados, em todas as reuniões que eu faço, e nunca levantei nenhuma falsa mentira contra colega, ou pelo contrário. Meus vídeos são todos gravados, as minhas reuniões, e faço questão de mostrar para essa pessoa que falou. Eu não quis falar o nome da pessoa, mas se ele precisar, eu tenho o vídeo e tenho à disposição esse vídeo para falar tudo que eu falo nas minhas reuniões. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Reamil, e o último orador depois, vereador professor Marcos.
Agora 10h19. O vereador Reamilton Bautismo agora usa a tribuna da Câmara. No pequeno expediente, ele tem 5 minutos.
Bom dia, senhoras e senhores. Vou comentar aqui, novo vereador Domingos, comentando a todos da mesa. Vou comentar aqui, vereador João Feitosa, comentando a todos os novos vereadores. Vou comentar aqui o Marcos Vieira, comentando a todos da comunicação, você que nos assistem através da TV Câmara, também nos escuta através das ondas sonoras da Rádio Manchester de Anápolis. Bom, o que nos trouxe a essa Casa de Lei foi a nossa luta, a luta pelo autista. Meu filho está caminhando para 19 anos agora. E aí alguém outro dia disse assim, você legisla por causa própria. Eu legislo por causa própria. Que é por conta da minha luta, da minha história, que eu estou na política. Mas o benefício que chega à minha casa, nobres vereadores, através da luta, do que nós viemos buscando ao longo dos anos, que é a criação da Clínica Escola, presidente, garanta minha fala, por favor. Tá, eu estou com TDAH hoje, eu estou com uma sobrecarga muito pesada aqui, tá? Dois novos pais conversando aqui. O que me trouxe a essa luta foi a situação do meu filho. E eu quero aqui usar uma frase que eu sempre usei como presidente da associação. Quem planta tâmaras não come tâmaras. Então, quando o rei já tinha 3 anos, nós começamos a falar sobre autismo em Anápolis. Participamos da primeira caminhada da inclusão em Anápolis e buscamos conscientizar o que era o autismo. E muitas pessoas não entendiam e não sabiam. Naquela época, nós falávamos da Clínica Escola do Autista, Alex. Você sabe muito bem disso, que eu tenho fotografias, nós indo lá em Locke, aonde que foi o espaço que a gente escolheu. E hoje, já começou as inscrições para a Clínica Escola do Autista. Que irá contemplar, nesse primeiro momento, essa primeira inscrição, a faixa etária de 6 a 11. Mas não para por aí. Acredito que depois desse mesmo momento irá abrir-se para outras idades. E o nosso projeto, já encaminhamos para a nossa pretensa, candidatos e outros, ao executivo, aliás, candidato executivo, para que possa ter o olhar do Centro Dia do Autista, que é para atender o adolescente, o adulto, tendo oficina de curso profissionalizante, como também a residência assistida, que quando nós partimos daqui, né, os pais morrerem, ter um local para esses autistas. Como também um centro de integração da pessoa com deficiência, que é para atender as associações em um espaço só e ter ali um centro de terapia para as pessoas com deficiência. Quando chegamos ao mandato, no primeiro momento eu falei com o prefeito sobre esse projeto. Ele disse, calma aí, Hamilton, nós vamos primeiro fazer a clínica escola. Por isso, estando vereador, criamos no nosso município, replicando da nacional, o Setembro Verde, que é o mês de políticas públicas para as pessoas com deficiência. E olhar é muito além. Além do Setembro Verde, o Setembro Azul, que é para as pessoas surdas. Inclusive, encaminhamos a indicação da criação da central de intérprete para sul do nosso município. Então, olhar é muito mais além do que apenas a nossa luta pelo autista, mas é pela pessoa com deficiência. A Anápolis também foi contemplado os cais rebaixados para os cadeirantes, o dia da síndrome de Down, né, o dia da ecoterapia e todas as outras leis. 18 leis saiu do nosso gabinete para contemplar as pessoas com deficiência. E o que me entristece, Alex, sabe o que é? Que nesse momento começa, né, uma situação de carniceiros da política, carniceiros da política. É o toma lá da cá, é eu que dou o nome, é eu que deixo dar o nome, é eu que vou e tomo, porque esse cara não está nem aí pelas pessoas com deficiência, esse cara foi lá e me chamaram de merda de vereador. Então, são carniceiros da política. Eu estou aqui com honestidade defendendo uma bandeira que eu vivo a realidade dentro da minha casa. Não vim aqui para politicar, eu sou um homem trabalhador. Se depender de eu vender picolé na rua, a minha família será sustentada, porque eu não sou moleque, certo? Mas eu não aceito a politicagem. Foi pelo autista que eu vim e pelo autista defenderei até o meu último dia de mandato e tenho projetos para crescerem, que de fato, se eu não for reeleito, alguém que de fato assumir, faça com dignidade e honestidade e assuma com respeito o trabalho do outro.
Obrigado, vereador Hamilton. Na sequência, o vereador professor Marcos.
dia, presidente, nobres pares, imprensa, mas como sempre, cumprimento especialmente quem nos acompanha pelas ondas do rádio. Presidente, um dos maiores patrimônios da cidade de Anápolis está completando 25 anos. É a Universidade Estadual de Goiás. Essa universidade que se dedica ao ensino, à pesquisa e à extensão e que nós temos a honra de ter a reitoria localizada aqui na cidade de Anápolis, no nosso município, e ela tem aqui um campus na BR e uma unidade ali no centro, perto da Prefeitura Municipal. A UEG é oriunda das faculdades isoladas e também da antiga Uniana, a Universidade de Anápolis. Ela tem diversos cursos de graduação, entre bacharelados, licenciaturas e cursos tecnológicos, e tem também muitos cursos de pós-graduação, entre especializações, mestrado e doutorado, nas áreas de ciências humanas, sociais, agrícolas, exatas e muitas outras. Destaco aqui o IELT, o mestrado em educação e tecnologias, o TC em territórios e estudos sobre o Cerrado, o RENAC de recursos naturais do Cerrado, mestrado em engenharia agrícola e muitos outros programas. Todos esses produzindo conhecimento a serviço da vida, a serviço das pessoas, a serviço da própria ciência. Aqui o nosso mandato é um defensor da universidade, buscando emendas, buscando recursos, fazendo a defesa. E aqui nessa casa nós fizemos uma audiência pública para defender a aprovação de um bom plano de carreira para a universidade, o que aconteceu um mês depois. Então a gente é parte dessa história e os professores, os técnicos e os alunos sabem que podem contar com a nossa parceria para que a gente possa cada vez mais fortalecer essa universidade. Precisamos ainda ampliar a valorização dos servidores administrativos e ampliar o acesso e permanência dos estudantes com mais bolsas, levando alimentação, recursos, moradia, para que a gente possa cada vez mais ser um farol na construção do conhecimento. Deixo aqui registrado nosso compromisso com professores, servidores e estudantes da Universidade Estadual de Goiás. O compromisso pela busca de recursos, pela busca de emendas, pelo fortalecimento dos cursos, pela ampliação de laboratórios, para que a gente possa valorizar cada vez mais um dos maiores patrimônios da cidade de Anápolis e que está completando 25 anos, a Universidade Estadual de Goiás. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado, vereador Samar. Encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente. Primeiro escrito, vereadora Thaís Souza.
Agora são 10 horas e 28 minutos. A vereadora Thaís Souza, do Republicanos, agora usa a tribuna. Ela tem 10 minutos no grande expediente para usar a palavra. Vamos ouvir vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente dessa Casa de Leis. Bom dia, nobres colegas. Bom dia, ouvintes da Rádio Manchester e a toda a imprensa que nos acompanham. Bom, presidente, semana já começou com os ânimos acirrados, né? Época de campanha, politicagem, a gente sabe aí que vai acontecendo. O que me traz essa tribuna nessa manhã, senhor presidente? Todo mundo aqui nessa casa conhece a minha conduta em relação às pautas que eu defendo, e principalmente a causa animal, que é uma bandeira que eu trago comigo, que é uma bandeira de vida, né? Não é uma bandeira da política. E eu trago aqui sempre projetos responsáveis, projetos que a gente não faz politicagem em cima deles, vereador Jackson. Inclusive, nós trouxemos aí a construção de uma UPA veterinária com emenda parlamentar de 3 milhões e meio que a vereadora Thaís conquistou lá em Brasília, vereador Domingos. O projeto do vereador não é ficar dentro do gabinete reclamando e pôr na culpa no prefeito, não. É trabalhar, é correr atrás. Por isso que quando a gente é convidado para ir lá fora do nosso estado receber homenagem, porque nosso trabalho realmente é reconhecido. E o vereador Luzimar não está aqui, eu queria até falar isso com ele. Ontem eu recebi um vídeo dele, né, juntamente com os carroceiros da cidade, em apoio contra o projeto nosso aí, que foi promulgado pelo presidente da casa, contra as carroças. Na verdade, querendo lacrar, né, em cima dessa questão, desse projeto. Mas eu não sei se ele teve oportunidade, se ele leu o projeto, porque votou favorável, viu, presidente? Que, ó, tanto na primeira quanto na segunda votação, o vereador Luzimar votou favorável e falou que era contrário ao projeto. Então, a gente tem que ter bastante responsabilidade com o que a gente fala, com o que a gente faz, porque nós estamos em pleno século XXI e nós não podemos aceitar formas legalizadas de maus-tratos. O vereador Jackson, o vereador Ederson Lopes, que foram secretários do meio ambiente, sabe muito bem do que eu estou falando. Né? A maioria, não estou falando todos, carroceiros usam extenuantemente o cavalo e quando ele adoece, joga em via pública. Ele vira um problema de saúde pública, ele vira um problema de mobilidade urbana e um problema para a cidade. Né? Nós estamos vivendo a evolução semântica das leis, inclusive da causa animal, no Congresso Nacional. E trata-se também de uma questão de mobilidade urbana. E nós não queremos aqui, Fred, acabar com cavalgada, não é nada disso. Uma redução gradativa em 4 anos é um projeto que tende a reduzir as VTAs gradativamente e incluir esses carroceiros, trabalhadores, pais de famílias em outras atividades. Nós tivemos na UVB em São Paulo, da causa animal, e nós pudemos ver como a cidade de Navegantes, em Santa Catarina, é referência em todo o Brasil em relação a projetos de redução de VTAs, com a inclusão das pessoas usando o chamado cavalo de lata, incluindo essas pessoas trabalhando em coleta seletiva. Então, a nossa propositura aqui não é uma propositura irresponsável e nem para atrapalhar meio de vida de ninguém. Vem ao encontro de uma necessidade que nós estamos vivendo, da evolução da causa animal, da alocação desses trabalhadores em outras atividades, até porque, segundo a ONS, mais de 50% de condutores de carroça são adolescentes que estão fora das escolas e que precisam ser incluídas políticas públicas eficientes que atendam essas famílias, que atendam essas pessoas, para que a gente está com equilíbrio, principalmente em relação à mobilidade urbana. E nesse projeto nosso, quando nós trouxemos essa casa, que ele foi aprovado, ele tem uma recomendação do nosso promotor de justiça, do Ministério Público da cidade de Anápolis, do estado de Goiás, para que fosse acolhido esse projeto, para que a prefeitura trabalhasse gradativamente esse projeto através da redução gradativa, em atendimento ao artigo 225 da nossa Constituição Federal e de leis infraconstitucionais. E eu faço questão aqui de ler um trecho aqui do nosso promotor de justiça. É possível dizer, em linhas gerais, que o movimento pelos direitos dos animais começou a ganhar força no Brasil apenas na última década do século anterior, fundamentado por mandamento anticrueldade esculpido na Carta da República, artigo 1º, inciso 7º, que veda a submissão de animais e crueldade, e na Lei Federal, número 9.605, de 98, artigo 3º, que criminalizou as práticas cruéis. A partir daí, já o novo milênio, várias outras leis tornaram ilícitas as condutas que envolvem abusos, maus-tratos, ferimentos ou mutilações animais, fazendo com que eles fossem considerados também em função de seus próprios interesses. Na atualidade, há alguns países e legislações no mundo ocidental, Alemanha, Suíça, Holanda, França, Portugal, que avança a ponto de reconhecer os animais não como coisas, objetos ou instrumentos, mas como seres sensíveis que possuem direitos, seres sensentes. É nessa direção que a legislação brasileira tende a seguir. Resta-nos, então, olhar para a realidade de Capena e da cidade de Anápolis, onde a subjugação de equinos em carroça é corriqueira e precisa ser enfrentada. Aceitar com naturalidade práticas que submetem os atos cruéis a outros seres como nós, sente dor e sofrem. Não é defensável nem justo. A atividade regulamentada não se sustenta, tanto que outros municípios brasileiros já se posicionaram contrariamente à permanência de VTA, a fim de substituí-los por veículos motorizados com desmontaremos ao longo deste arrazoado. O grave problema das carroças usadas nos transportes de carga em Anápolis, apesar das pretensas intenções da prefeitura em resolvê-lo, não pode ser ignorado, haja vista que, segundo se pode perceber pelas ruas da cidade, veículos de tração animal circulam sem que haja uma efetiva fiscalização municipal da situação ou qualquer medida protetiva aos animais subjugados e a essas famílias que passam a vida toda à mercê da vontade daqueles que o exploram. Então, na verdade, isso faz parte de uma recomendação do Ministério Público, presidente. E nós trouxemos aqui esse projeto de forma responsável para que seja reduzido gradativamente e a inclusão dessas pessoas em outras atividades. Não tem ninguém aqui brincando nem fazendo politicagem, não, querendo retirar emprego de carroceiros, meio de vida de nenhum cidadão, pois eu respeito cada cidadão que tem seu modo de vida, seu modo de sustento da sua família. Então, não poderia deixar de falar, presidente, é o que eu tenho para o dia de hoje. Obrigada.
Obrigado, vereadora Thaís. Primeiro, por conduzir o seu mandato dentro da transparência e da lesura. Eu até vi essa carreata do vereador Luzimar ontem. Chamei o vereador Luzimar hoje de manhã aqui e disse a ele: uai, o senhor fez parte de uma carreata, mas o pessoal lá sabia que o senhor tinha votado a favor do projeto. O senhor votou a favor do projeto em primeira votação e o senhor votou a favor do projeto em segunda votação. Eu acho que nós estamos aqui para defender toda a população, toda. Mas a gente também tem que obedecer lei. E foi uma recomendação também do Ministério Público que essa casa pudesse colocar esse projeto em votação, esse projeto que já estava aqui há muito tempo. E o entendimento da maioria dos colegas foi que o projeto tinha que realmente ser votado. Agora, aquelas pessoas que às vezes gostam de fazer política, alguns até votou contra, mas a maioria votou a favor. Tá? Na sequência, o vereador João da Luz.
Então, 10h37, vereador João da Luz, do Cidadania, agora usa a tribuna no grande expediente, ele tem 10 minutos.
Obrigado, presidente Domingos de Paula, cumprimentar a vossa excelência, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, cumprimentar as pessoas presentes no plenário, os internautas e os ouvintes da Rádio Manchester. Eu não estava presente no dia que foi votado esse projeto. Eu acho que trabalhador precisa ter liberdade. E os carroceiros, gente, eu já vi carroceiro sustentar uma família inteira, primeira, segunda, terceira geração, em cima de uma carroça. Se eu estivesse aqui, eu teria feito a defesa desses trabalhadores. Eu acho que o trabalhador precisa de ter liberdade. Eu acho que defender os animais, nós devemos, sim, nós todos defendemos animais, certo? Contra os crimes, maus tratos. Certo? Já existem as leis que criminalizam a pessoa que maltrata o animal. Agora, tirar a liberdade de um trabalhador, viu, presidente Domingos? Eu não estava presente. Aqui nós tivemos 14 vereadores que votaram favorável, quero parabenizar a Thaís, a bandeira dela. Ela está para defender os animais, mas eu estou aqui para defender as pessoas, principalmente os trabalhadores. E eu faço um compromisso com todos os carroceiros, não é fazendo politicagem, não. Eu faço um compromisso, certo? De estar revogando essa lei. Eu vou lutar para... Já viu falar em lei que não tem aplicabilidade? Eu vou fazer o compromisso de estar revogando essa lei. Uma lei que foi promulgada aqui. Nós não podemos, de forma alguma, tirar a liberdade de pessoas, de trabalhadores. Se eu estivesse aqui, eu teria feito essa mesma fala, como foi apresentada essa lei antigamente, há uns 5 anos atrás. Nós não deixamos ela passar. Essa lei, o que, que acontece? Essa lei ela vai ter 4 anos para começar a ter a validade dela, mas nós temos 4 anos para poder derrubar essa lei e revogar essa lei. E você tem o meu compromisso, você carroceiro. E outra... Um outro compromisso também que eu quero fazer aqui com vocês, principalmente as pessoas, pedagogos, médicos, que precisam de ser valorizados, que precisam de espaço de trabalho, todos os profissionais da área, principalmente que quer ter acesso ao quê? Um concurso público. Inclusive, eu quero deixar isso aí uma observação para os postulantes à prefeitura da cidade de Anápolis, principalmente para o candidato Hélio da Pai, que está vindo com um plano de governo excelente aí, com propostas excelentes para a cidade de Anápolis. Todas as áreas profissionais de serviços do poder público municipal hoje tem uma deficiência de profissionais. E qual que é a proposta? Concurso público para todas as categorias. De fiscal, de mamanda caducando, de serviços gerais até o médico. Nós precisamos de trazer para a prefeitura da cidade de Anápolis profissionais competentes, pessoas que querem aderir ao serviço público através do concurso público. Então, eu quero deixar essa sugestão para os postulantes aí, o Hélio da Pai, o Márcio Correia, o Gomide, a Elisânia, ao José de Lima, que coloque no seu plano de governo essa garantia do concurso público. Porque quando você coloca profissionais competentes, bem avaliados, para poder prestar serviço junto à prefeitura, com certeza você qualifica o serviço prestado para a população. Então, eu queria deixar sugerido aí para vocês a questão do concurso público. E um outro assunto que eu queria deixar claro. Tem gente que vai para a campanha, gente, e mente. Você não precisa desqualificar ninguém, criar mentiras. Todo mundo tem as suas propostas, tem as suas ideias, mas para que ir lá junto ao povo e mentir, criar sensação de coisas que não existem? Eu vejo aí vereadores publicando que nós, vereadores aqui dessa legislatura, aumentamos o IPTU. Mas que mentira! Eu vejo aí vereadores aqui junto com a gente, alguns vereadores, divulgando que vereadores aumentaram o IPTU. Isso é uma mentira escabrosa. Isso é só para poder ganhar voto e querer desqualificar outros. O último ano que foi aumentado o IPTU, permitido pelo Poder Legislativo, e que foi uma proposta do Executivo, foi no ano de 2021. Se você quer falar que aumentou o IPTU, fala o ano. Não fica divulgando aí que no ano passado, no ano de 2024, no ano de 2023, 2021, 2022, aumentou o IPTU. Para de mentira. Faz a coisa certa. E nós estamos publicando fake news. Isso aí é crime. Se você quer desqualificar as pessoas, apresenta a sua proposta, apresenta as suas ideias. É na construção de propostas que você vai conseguir ganhar o seu eleitor. Não é com mentiras. Então, estou deixando isso aqui para alguns vereadores aqui mesmo, que estão divulgando fake news. Entendeu? E a população em geral, alguns candidatos, né, que fica divulgando fake news. Então, é muito feio. Se você já está mentindo agora, imagina quando você tiver com o poder na mão. As pessoas têm que saber que o poder não é para qualquer um. Se você quer conquistar o poder, conquistar um espaço nesse poder legislativo, mentindo, quando você estiver aqui, então? Então, eu deixo aí esse recado para você que usa de fake news, né, de mentiras, para se promover. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João. Na sequência, vereador doutor Zé Fernandes.
Uma réplica, presidente.
Sim, vereadora Daís Souza.
O vereador João da Luz, aqui colega, estava aí falando do projeto das VTAs. E, vereador, esse projeto esteve aqui na casa 6 anos. O senhor teve toda a oportunidade. O senhor não votou contra, não. O senhor estava ausente na votação. Está aqui comigo. Então, vamos parar de querer lacrar em cima de questões. Até porque o senhor teve todo o tempo aí para o senhor tratar dessa questão e está presente no dia do plenário, né? O senhor estava ausente, então vamos tratar com seriedade.
A réplica.
Não tem réplica, não.
Então, réplica.
Não tem. A réplica quem pediu foi ela.
Aí,
o senhor, vereador, só tem que falar pela ordem agora.
Réplica.
Não tem réplica. A réplica quem pediu foi ela.
Então, quero ter réplica.
Não tem réplica na fala dela, não, vereador.
Presidente.
Pela ordem, você vai falar.
Ela falou meu nome.
Não, o senhor citou.
Aí já está fora da discussão.
Vereador, o senhor estava na tribuna, usou a tribuna e falou dela. Aí é ela que pediu a réplica. Vereador doutor Zé Fernandes.
Bom dia, eu quero cumprimentar todos que estão presentes e assistindo, acompanhando à distância, na pessoa do meu amigo Fred Paraíba. Presidente, eu há algum tempo não subo aqui na tribuna. E geralmente não, quando eu subo, é literalmente para trazer assuntos que julgo importantes para a cidade, para os servidores, para a população. Primeiro eu quero agradecer as várias mensagens de pessoas que me mandaram através das redes sociais, no meu telefone. Esse final de semana não foi fácil, eu tive uma virose muito, assim, exagerada, a virulência desse vírus aí me pegou e literalmente eu fiquei de cama, eu não lembro a última vez, acho que foi quando eu operei o coração, de ficar 24 horas dentro do quarto sem sequer sair fora do quarto. Eu agradeço a Deus, não estou plenamente recuperado, mas me sinto bem melhor e não podia faltar a sessão. O vereador João trouxe um assunto sobre concurso aqui e eu gostaria de, nesse tema, trazer um trabalho que foi uma bandeira nossa, em que a Anápolis só vinha há 7 anos num painel de contratações de via credenciamento. São 3 vínculos ao servidor: o credenciamento, o processo seletivo, que tem um prazo de estabelecido previamente, de estabilidade do servidor, e o concurso. Eu, desde sempre, defendendo o concurso, não só em período eleitoral, mas durante toda a trajetória do mandato. Afinal de contas, eu sou concursado e gozo desse benefício, dessa segurança. Sou concursado do Estado e da Prefeitura. E isso é relevante para o servidor, essa estabilidade. E o que vinha acontecendo era o modelo de credenciamento, que é um vínculo muito frágil, que já vinha sendo substituído em outras cidades em Goiás e no Brasil, e aqui em Anápolis nada. Aquele vínculo que a pessoa não tem direito a 13º, a férias, se ficar de atestado e não for trabalhar, vai ter os seus dias descontados, e que a qualquer momento poderia ir embora e ser demitido. Provavelmente, uma das ferramentas potentes para manipular como trabalhar, como votar e como agir, sempre com a ameaça de um punhal que poderia vir. Esse modelo de credenciamento foi o motivo que nos impulsionou, nos provocou aí no Ministério Público para mostrar que em Goiás, em outras cidades e no Brasil, e o entendimento do STF era de que esse instrumento deveria ser exceção. E não estava sendo exceção, estava sendo a única regra até então. E o entendimento do promotor foi de provocar a administração e, depois de provocado, veio uma saída de não mais credenciar, mas que faria o processo seletivo. Foi feito o processo seletivo e as pessoas pagaram a inscrição, foram aprovadas e os que foram aprovados não foram convocados. Porque nesse time foi o time que começou as organizações sociais a entrar e essas pessoas do processo seletivo ainda não foram chamadas. Ou seja, o vínculo que era precário, credenciamento, apesar de nesse momento, por recomendação do Ministério Público, não está sendo feito, o processo seletivo foi feito, mas não foi executado. Concurso, aí é que ficou para o passado. Não foi realizado nesses anos. Nesses últimos anos. Então, vereador João, essa é uma bandeira, ter concurso, estabilidade, servidor público, essa é uma bandeira nossa também, parabéns pelo seu entendimento, é o nosso também, desde o início desse mandato. Outro motivo que me traz aqui, além de trazer essa retrospectiva da luta, desse vínculo de contratação, é trazer um fato, aqui eu não estou narrando não, um fato triste, de uma pessoa de 59 anos, morador de Sousânia, que essa noite faleceu ali no Hospital Alfredo Abrão. Essa pessoa de 59 anos, a família me procurou ainda de madrugada, era meia-noite e meia, para falar sobre, para narrar o que aconteceu e para também pedir uma orientação de que forma que poderia ser esclarecido os detalhes da morte dessa pessoa. O fato é que essa pessoa estava há 17 dias nas dependências do hospital, internado no hospital, após uma queda de um tamborete, ela teve uma fratura, e por essa fratura ela esperou por 17 dias até falecer essa noite, essa madrugada. e morreu sem a cirurgia. Esse não é um exemplo pontual. Eu já venho falando do Alfredo Abrão. Eu já tive lá dentro. Isso não é o caos. É o para lá do caos. E nem por isso eu sou um arauto da desgraça aqui, um propagador de desgraça, só notícias ruins. Tem que ser com muito zelo, porque eu tenho um CRM, sou profissional da saúde, e ao mesmo tempo, nesse momento, um agente político. E eu não quero fazer sensacionalismo em cima da desgraça que está acontecendo dos outros. Essa família está sangrando nesse momento, literalmente. Inclusive, quem quiser participar, o velório começa meio-dia lá em Sousânia. Pois não, vereador.
José Fernandes, doutor José Fernandes, eu quero parabenizar Vossa Excelência de respeitar, né, respeitar as famílias. Porque tem pessoas que nesse momento agora, eles pegam imagens, né? Pegam a filmagem, às vezes as pessoas estão... A gente sabe que um hospital é cenário de guerra, sabemos disso. Então eu quero parabenizar você por não divulgar essas imagens, né? Mas só que tem pessoas que é capaz de divulgar imagens para poder criar uma sensação, né? Para poder tirar proveito político. Parabéns pela sua ética e pela sua postura.
Obrigado, vereador João. Eu sou norteado não só pelo Código de Ética Médica, que versa sobre isso também, mas pelos meus princípios e valores. Existe um limite, e eu não tenho como prática atravessar esse limite do sensacionalismo e politicagem em cima da desgraça humana, principalmente. Mas o fato é que essa pessoa morreu essa noite, a família enlutada me procurou, e ela ficou padecendo 17 dias. Já teve um movimento de troca da OS aí por outra. Tem uma intenção, aparentemente, nesses últimos meses que resta aí, de abrir as portas. Mas o povo está sofrendo. Não só sofrendo, morrendo. E aqueles que me procurarem, ou no momento oportuno que eu achar necessário, eu vou mostrar o painel da nossa realidade. É o que eu torço para ter, para acontecer? Obviamente que não. Eu sou profissional da saúde. Eu valorizo é a vida. Eu prego é a promoção da saúde. Mas, infelizmente, esse cenário não está acontecendo da forma ideal ou da forma como já teve aqui em Anápolis. Infelizmente. Eu deixo aqui publicamente meus pêsames a essa família e pedindo a Deus o consolo. Eu perdi meu pai há 3 meses e eu sei, ainda está sangrando muito, se é que eu posso falar, mas, felizmente, ele não teve problemas antes de morrer. Ele morreu, dormiu e amanheceu já morto. Mas essa família não. Essa família ficou acompanhando 17 dias internado esse paciente. Seja a causa morte que for. Seja a causa morte que for. 17 dias dá para rodar o mundo inteirinho. Dá para ir daqui no Japão umas 10 vezes. Mas, infelizmente, morreu aqui em Anápolis. E eu faço questão de deixar público esse lamento a essa família. Obrigado.
Obrigado, vereador doutor Zé Fernandes. Em relação, quando o senhor fala de fazer o concurso público, tanto faz... da Prefeitura, como da Câmara, essa mesa diretora, nesse mandato de 2 anos, eu acho que foi aonde que o servidor público, tanto faz o efetivo do Poder Legislativo e o efetivo da Prefeitura, teve mais ganho em toda a sua história. Essa mesa diretora fez o concurso público da Câmara, poderia ter utilizado para poder convocar agora no período da eleição. Não fiz isso para não ter nenhum tipo de vantagem em relação aos outros colegas. Assim que terminar a eleição, vou começar a chamar. Em relação ao servidor efetivo da prefeitura, foi mais de 400 servidores que esse poder legislativo conseguiu ajudar, com a ajuda dos 23 vereadores, intermediados por essa mesa diretora. Essa legislatura, vereador Jean, vai ficar marcada na história de muito servidor público, com uma melhor legislatura de todos os tempos, para a gente ter resgatado aí luta de 25 anos, luta de 20 anos, luta de 15 anos, 30 anos que eles lutavam, e a Câmara Municipal, junto com o prefeito Roberto, que aí, quanto parte da prefeitura, teve sim o aval do prefeito Roberto, o diálogo, que contemplou vários servidores efetivos aqui no nosso município. E o nosso compromisso é continuar lutando. Enquanto nós estivermos aqui nessa casa, como vereador, como presidente, o nosso compromisso é continuar lutando pelo legislativo, pelo executivo. E aí, pode ser o efetivo, o comissionado ou o prestador de serviço, a gente vai estar sempre andando de mão dada com vocês. Como último orador do grande expediente, convido o vereador João Feitosa.
São 10h55, o vereador João Feitosa agora usa a tribuna.
Obrigado, senhor presidente. Parabéns pelo trabalho que o senhor tem executado aí nessa legislatura como presidente dessa Casa de Lei. Senhor presidente, quero aqui usar a tribuna do grande expediente aqui em primeiro lugar, mandando um abraço ao professor José Rodrigues, da região do Recanto do Sol, que sempre está nos escutando e sempre criticando aqui algumas coisas, mas está no direito dele. Senhor presidente, na última quarta-feira estive ali na região do Recanto do Sol, visitando o 5º DP, Delegacia de Polícia Civil, aonde nós fomos lá visitar o novo delegado, senhor presidente, novo vereador Fred Cacheta, polícia. E aí, eu estou dizendo aqui que nós fomos lá visitar lá o novo delegado lá daquela DP, o senhor Leonilson, que agora é o delegado ali daquele distrito. Quero dar boas-vindas, senhor Leonilson, e senhor presidente, no momento oportuno, convidá-lo a estar vindo aqui visitar essa casa, para que nós possamos dar também boa-vinda a ele. E também a servidora Dalila, que tem prestado um grande serviço ali, atendendo aquelas ocorrências, a comunidade ali daquele setor. Seja bem-vindo, doutor Leonilson. Com certeza, a segurança na região, tanto quanto na cidade circunvizinha, onde o senhor trabalha e atende, vai ter segurança sim. Mesmo porque nós temos um governador arrojado, que dá condição de trabalho tanto à Polícia Civil, tanto à instituição militar. Parabéns, Ronaldo Caiado, arrojado, e tem trazido segurança ao nosso estado. E aqui em Anápolis nós temos que agradecer sim o empenho do prefeito Roberto Nasso, que não tem medido esforço também, através dos bancos de hora, está fazendo com que a segurança tenha mais eficaz. Senhor presidente, hoje dia 9, é dia estadual do servidor do sistema socioeducativo, na vereadora Cleide. Então, nossos sinceros parabéns a todos que fazem do sistema socioeducativo de Goiás, em especial a nossa querida Anápolis. Em nome do coordenador geral do CASE Anápolis, o senhor Thales Bruno de Aguiar, eu cumprimento a todos os servidores dessa conceituada instituição. O Thales entrou lá agora, mas está fazendo a diferença. É um jovem que realmente tem ideias boas e que está fazendo a diferença ali naquele departamento socioeducativo ali. Então, parabéns, Thales, a você. Estenda a todos os servidores que estão do seu lado. E não é um ou duas pessoas, é todos que estão parabenizando. E eu aqui usando essa tribuna nessa manhã também parabenizo você. E com certeza, nós, no momento oportuno, nós vamos estar aqui dando uma moção de aplauso ao seu trabalho. A lei criada no vereador Cleide é a lei número 22.180 de 2022-23, de autoria do deputado delegado Eduardo Prado. Parabéns, deputado, é assim que se valoriza o trabalho das pessoas, como a gente aqui nesta Casa de Leis, quantas leis importantes a gente fez. Eu lembro de uma lei que a gente instituiu o dia do servidor privado nesta casa e, consequentemente, nós fizemos uma emenda para que eles pudessem estar participando do desfile, tanto comemorativo de Anápolis, a comemoração de Anápolis, de desfile de aniversário, tanto quanto 7 de setembro. A gente fica honrado em trazer grandes leis a essa casa. E uma também que a gente fez também muito importante, que hoje eu vou estar na Equatorial às 15 horas, fazendo uma visita e a Vossa Excelência também está convidada, né, para poder ir lá, já visto que ela faz parte da frente parlamentar. A gente vai estar lá fazendo uma visita e dando boas-vindas ao novo diretor, né, da área comercial da Equatorial na cidade de Anápolis. Então a gente vai estar lá 15 horas, eu convido a Vossa Excelência, o Ederson não vai poder estar participando, o Real Vito vai estar. Então a gente vai dar boas-vindas e, é lógico, as demandas e nos colocar à disposição para que a Equatorial cada vez mais possa estar fazendo um bom trabalho. Em Goiânia já tem uma greve, bom, enfim, aí eles vão se resolver. Isso, o importante é que nossa cidade está bem cuidada com a gestão da Equatorial, pessoas que têm conhecimento do sistema e que a gente sempre apoiou nessa Casa de Lei. A Mariana é uma delas que tem nos atendido, assim, qualquer momento do dia, da hora, ela tem atendido nossas ligações, tem dado o feedback necessário, algum interrompimento de energia, e a gente vai estar lá hoje fazendo a visita, vai estar também junto o vice-prefeito, o Márcio, que também está dando boas-vindas ao novo diretor, e a gente vai estar levando também as reivindicações e pedindo a eles empenho nesse emaranhado de fio de nossa cidade. Eu não estou dando conta de passar, eu ando com o alicate dentro do meu carro, volta e meia, tem um fio, né, no meio da rua, eu vou lá e corto, porque já está cortado, eu não subo no poste para não cortar e interromper o fornecimento de net, internet, TV a cabo. Mas tem que moralizar, tem que se fazer valer a lei dessa casa. O Ministério Público tem que bater em cima dessa irresponsabilidade que esse povo está fazendo à nossa cidade. Além da estética, é periculosidade. Além da estética, é periculosidade. Quem pediu a parte?
Jean. Obrigado, João. Essa nossa luta recorrente em relação a esse emaranhado de fios, de fato, está aí à tona e permanece, infelizmente, visível para todos. E nessa correria aí do dia a dia que todos nós estamos enfrentando, vira e mexe algum cidadão nos cobra e nos joga na cara. Mas é bom dizer que, infelizmente, não compete exclusivamente a nós. Nós temos daqui, eu estive com o senhor, o Eras, e algumas vezes com o Ministério Público, e outras vezes cada um na sua batalha pessoal aí, tentando alguma coisa, mas lamentavelmente o problema persiste. E precisamos, de fato, criar uma alternativa. Eu não sei se uma ação popular, uma ação civil pública, apesar que até o próprio Ministério Público já está também envolvido, porque o problema continua, e os acidentes continuam a acontecer, e o risco à integridade das pessoas. E muitas, João, às vezes, quando felizmente não tem uma maior gravidade, não registram, deixa para lá, graças a Deus não aconteceu, mas são muitas ocorrências que às vezes em menor gravidade não vem à tona. Mas é sério, o risco continua, como o senhor diz, não é questão de estética, mas é uma questão que fica visível, é uma impotência não nossa, mas de todo o sistema público, o poder público, e até no que diz respeito aí também a questão judicial, porque as empresas, de fato, uma ou outra se atentou um pouco mais, mas a maioria não tem realmente dado a sua contrapartida. Então, nosso compromisso de continuar lutando junto com o senhor, né, nessa pauta importante aí, junto com os demais colegas que se envolveram, porque nós realmente avançamos pouco e a cidade tem realmente, merece e exige uma melhor adequação, um melhor serviço nessa questão dos fios pendurados. Eu vou falar.
É isso mesmo, novo vereador Jean, Vossa Excelência já participou com a gente ao Ministério Público, o Ederson já esteve, novo vereadora Cleide também, mas é responsabilidade dessa casa. Tem que se fazer cumprir a lei que foi votada nessa casa. O Ministério Público tem que chegar junto, sim, dessas companhias irresponsáveis. Irresponsáveis. A única companhia que está com responsabilidade que veio para cá, e eu sempre falo aqui, eu não estou fazendo marketing para a empresa, é a Sporenet, que não tem medido esforço para estar tirando esse cabeamento que estão trazendo periculosidade e uma estética horrível à nossa cidade. Vamos cuidar da nossa cidade, apesar que está no Brasil inteiro, mas enquanto nós tivermos voz aqui nesta casa, nós vamos estar cobrando, sim, dessas companhias irresponsáveis para que faça valer a lei que foi votada nessa casa aqui, sancionada. Então, senhor presidente, era isso. Uma semana abençoada para nós. Que Deus nos abençoe.
Obrigado, João. Encerro o grande expediente. Abro comunicação. Vereador Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Nas comunicações, eu gostaria de fazer um agradecimento. Um agradecimento à agência reguladora, na pessoa da minha amiga Sônia Borges, juntamente com o Estênio. Né? Na semana passada, estivemos aqui trazendo uma problemática ali do Parque Brasília, do qual a Seniago estava deixando alguns entulhos, e a agência reguladora, fazendo seu papel e fazendo bem feito, foi lá, fiscalizou e cobrou da Seniago, e foi lá e retirou todos os entulhos ali da onde ela tinha deixado para trás. Então, ao meu agradecimento à Sônia Borges e toda a agência reguladora ali, na pessoa do Robson Torres, da Sônia Borges e do Estênio ali, que são pessoas que realmente têm feito a diferença ali na agência reguladora. Era isso que eu tinha para dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Capo Poeta Cacheta. E sobre a proteção de Deus, eu quero encerrar essa sessão e convoco ontem ao regimental, amanhã, dia 10 de setembro, a partir das 9h30, aqui no plenário de Otônio Vilela.
Muito bem. Concluída mais uma sessão ordinária da Câmara, a primeira dessa semana. Teremos sessões ainda amanhã e na quarta-feira.